O Silêncio da Água, de José Saramago. Tinha eu ido com os meus petrechos a pescar na foz do Almonda. Chamávamos-lhe a boca do rio, onde por uma estreita língua de areia se passava nessa época ao tejo. E ali estava, já o dia fazia as suas despedidas, sem que a boia de cortiça tivesse dado sinal de qualquer movimento subaquático. Quando, de repente, sem ter passado antes por aquele tremor excitante que denuncia os tenteios do peixe mordiscando o isco, mergulhou de uma só vez nas profundas, quase me arrancando a cana das mãos, puxei, fui puxado, mas a luta não durou muito. A linha estaria mal atada ou apodrecida. Com um esticão violento, o peixe levou tudo atrás, anzol, boia e chumbada. Imagine-se agora o meu desespero. Ali, à beira do fundão onde o malvado devia estar escondido, a olhar a água novamente tranquila, com a cana inútil e ridícula nas mãos e sem saber o que fazer. Foi então que me ocorreu a ideia mais absurda de toda a minha vida. Correr a casa, armar outra vez a cana de pesca e regressar para ajustar as contas definitivas com o monstro. Ora, a casa dos meus avós ficava a mais de 1 quilômetro do lugar onde me encontrava, e era preciso ser pateta de todo, ou ingênuo simplesmente, para ter a disparatada esperança de que o barbo iria ficar ali, à espera, entretendo-se a digerir não só o isco, mas também o anzol e o chumbo. E já agora a boia, enquanto a nova pitança não chegava. Pois, apesar disso, contra razão e bom senso, disparei a correr pela margem do rio fora. Atravessei olivais e restolhos para atalhar caminho. E rompi esbaforido pela casa dentro, contei a minha avó o sucedido, quando ia preparando a cana, e ela perguntou-me se eu achava que o peixe ainda estaria lá. Mas eu não a ouvi. Não a queria ouvir. Não a podia ouvir. Voltei ao sítio. Já o sol se pusera, lancei o anzol e esperei. Não creio que exista no mundo um silêncio mais profundo que o silêncio da água. Senti-o naquela hora e nunca mais o esqueci. Ali estive até quase não extinguir a boia, que só a corrente fazia oscilar um pouco, e por fim, com a tristeza da alma, enrolei a linha e regressei para casa. Aquele barbo tinha vivido muito, devia ser pela força uma besta corpulenta. Mas, de certeza, não morreria de velho. Alguém o pescou, num outro dia qualquer, de uma maneira ou outra. Porém, com o meu anzol engaixando nas guelras, tinha minha marca. Era meu.